Ora viva! O modelo da conversa desta noite é um pouco diferente do habitual. É que, em vez de uma convidada, temos duas. E são muito jovens. São ambas de Lisboa e, em vez de permanecerem confinadas em casa com as suas famílias, ofereceram-se para ajudar idosos, mesmo correndo o risco de apanhar Covid.
Olá, eu sou Maria Calado. Estou no 12º ano, tenho 18 anos. Ainda estou a estudar no colégio. Quero estudar Economia. E estou a estudar para isso.
Mas houve um período em que não foi assim, que já vamos falar sobre isso. É por isso é que os convidei, porque é a Maria Calado e outra amiga.
Olá, eu sou a Leonor, tenho 22 anos, tive 2 anos a estudar Direito e agora estou no 2º ano de Enfermagem na Universidade Católica.
Ah, é? Então, o que aconteceu com o Direito?
O que é que aconteceu? Eu, já no fim do 12º ano, estava muito indecisa entre Direito e Enfermagem, eram as duas áreas que me
É muito
estavam a. Pois
diferente, não é?
é. E Direito e Enfermagem sempre estiveram muito presentes. Eu, na altura, escolhi ir para Direito. Fiz o primeiro ano de Direito, nem sequer pensei em mudar alguma vez depois do primeiro ano, mas tinha várias amigas que estavam em enfermagem. Quando começavam a falar das histórias dos estágios e das coisas de enfermagem, eu ficava fascinada com aquilo, com aquele mundo de enfermagem. E era uma coisa que me cativava. E depois, um ponto muito importante de viragem foi quando eu fui passar um fim de semana com duas amigas de enfermagem e com um amigo de medicina. Fazer voluntariado no Centro de São João Paulo II em Fátima, que é um centro de deficientes.
Sim, é uma realidade bastante difícil.
E eu voltei e pensei, eu quero mesmo ser enfermeira. E a partir daí
Mas foi
comecei.
por causa desse encontro com essa realidade tão difícil?
Isso foi mais um
Confirmou?
encontro, foi assim uma confirmação. E aí eu vi muito mais, de uma forma mais palpável, o que é que uma enfermeira poderia fazer. E eu imaginava-me a fazer isso. E pronto, e depois foi todo o processo de mudar de curso.
Foi difícil?
Foi.
E em casa, como é que foi? Olha, desculpem lá, já não estudo
Não,
direito.
não foi muito fácil, porque nunca tinha mostrado desagrado em estar em direito e, portanto, de repente chegar a casa, imagino uns pais que a filha chega a casa de repente e diz que quer sair direito e ir para a enfermagem. O meu pai ficou a olhar para mim, está maluca. Mas pronto, mas depois com calma eu percebi isto para aí em dezembro e só começaria um novo ano letivo em setembro. Portanto, tive muitos meses para ter conversas com os meus pais. Depois, com calma, os meus pais foram percebendo, mas no início disseram.
Ainda continua a fazer o curso mesmo assim, contra vontade, durante essa parte?
Enfim. Sim, foi
Só
contra.
ajudou a confirmar que era mesmo em
Exatamente.
enfermagem
Ainda
ainda.
tive exames de direito já a saber que queria ir para a enfermagem. Mas foi bom.
Sim.
Covid apanhou-vos, não é? No meio dos estudos.
Verdade.
E o que é que vos aconteceu? Foram numa primeira fase para casa,
Sim. Confinadas,
confinadas
aulas
durante muito
online,
tempo.
exatamente,
em casa com a
no Zoom.
família. Com a Maria não terá sido assim tão fácil, porque uma casa cheia de irmãos, não é?
É verdade, é verdade. É, foi giro
E o
que.
espaço para tantos irmãos? Quantos é que vocês são?
Eu tenho 6 irmãos rapazes e
Portanto,
tá.
são 7.
Sim.
A Maria é a única rapariga no meio desta
É a
equipa.
princesa.
E mais os pais, não é?
Sim.
Contem lá como é que foi os primeiros semanas ou meses, não sei quanto tempo é que tiveram confinadas até à aventura que vão contar aqui.
Então, eu estava muito bem em casa e tenho uma amiga que mandou uma mensagem para várias pessoas a perguntar se estávamos disponíveis a irmos ajudar num lar em Foz Coa. E eu estive a pensar bastante sobre isto.
Essa amiga é comum às duas?
Sim.
Sim. Como é que surgiu essa ideia?
Houve uma mensagem que começou a correr grupos do WhatsApp que precisavam voluntários num lar em Foz Coa. E depois daí partiu um projeto de uma amiga nossa que pensou. É preciso voluntários neste momento neste lar, mas de certeza que há mais lares que precisam de ajuda e que precisam de voluntários. Criou uma plataforma online que voluntários inscreviam-se, assim como os lares que precisavam de voluntários. E depois criou este projeto que é o Convidas, que faz a ponte entre os voluntários que estão dispostos a ir para o terreno ou ajudar de forma logística e os lares que precisam.
Espalhados pelo país,
Sim.
portanto, viram essa mensagem?
E eu inscrevi-me logo.
Foi?
Sim, quer dizer, falei um bocadinho com esta nossa amiga e decidi inscrever-me. Achei que estamos a viver um momento muito difícil e eu estar fechada em casa sem fazer nada.
É, podia estudar.
Sim, claro, a estudar, mas estava de certa forma afastada do mundo, da realidade e achei que era necessário fazer alguma coisa. Achei que há velhinhos num lar que precisam de mim. Que faria mais alguma coisa se fosse. Ganhava mais.
E a
A
Leonor, como
mim
é que foi?
foi um bocado poderia ser mil vezes mais útil do que eu estava de facto a ser. E comecei a perceber que...
Mas também estava confinada, portanto, o que é que fazia? Estudava?
Estudava, estava a estudar, tinha aulas online, pronto, uma vida em casa, com a família também, mas comecei a perceber que nos era dito que era preciso ajuda, e portanto, era preciso ajuda, eu era uma miúda jovem, 22 anos.
E é?
Sou, exato. Com imensa energia e com capacidades para estar no mar a ajudar, e também o facto de ser estudante de enfermagem também é uma coisa que me motiva a ir. E pronto, e pensei, posso ser mais útil, vou-me inscrever, porque
não... Portanto, não combinaram uma com a outra?
Não.
Não.
Só se encontraram lá?
Encontrámos lá.
Mas lá foi onde exatamente? Portanto, inscreveram-se e então foram chamadas?
Nós recebemos um telefonema a perguntar se estávamos disponíveis a ir, e nós não escolhemos o sítio, portanto, indicaram-nos que íamos para Gouveia.
É na Guarda?
Na Guarda,
portanto,
exatamente.
Não foi Foscoa, esse foi o primeiro
não,
caso.
Não, esse foi o primeiro. Sim. E é um lar da Santa Casa da Misericórdia.
Mas antes disso tivemos umas formações online, porque por trás do projeto há várias pessoas que nos estão a ajudar. Tínhamos um enfermeiro que nos explicava coisas sobre cuidados que nós devíamos a ter com os fatos, os cuidados que nós devíamos a ter com os doentes. E nós tivemos formações, duas formações online antes de ir, e depois de repente chamaram-nos, e quando nos chamaram... A mim foi no dia antes, às 10 da noite. Amanhã podes ir para a Gouveia. A ti também.
Não, a mim foi 2 horas antes.
Ainda foi pior.
É impressionante.
Foi assim muito repentino. E mesmo eu estava assim um bocadinho assustada.
O que é que se faz 2 horas antes ou mesmo na véspera?
É isso.
Arruma-se as coisas.
E sabiam por quanto tempo?
Sabíamos que por um mês. Porque é 2 semanas de voluntariado e depois 2 semanas de quarentena. E portanto... Certo. Também pesava isso, ser um mês fora.
E onde é que iam ficar? Já sabiam ou também não, partiram sem saber onde é que iam ficar?
Não, eu não sabia, mas nem quem estava connosco não. Sabia.
O condutor sabia.
É preciso um certo espírito aventureiro. Mas
exato.
A vossa idade também ajuda.
Nós éramos muitos, éramos 13.
Nós éramos 13, exato.
Só para aquele lar? Só para aquela zona?
Sim, sim.
Mas era preciso.
Mas partir para um mês, portanto, sair de casa... E saber que só se volta dali um mês, não se parte com o coração um bocadinho apertadinho? Ou o que predomina é o espírito aventureiro?
Não. Se calhar no dia, talvez seja o espírito de aventura, mas no dia antes, por exemplo, lembro-me de estar, o que é que eu vou fazer um mês fora de casa? Já estou com saudades, ainda não saí.
Eu nem tive quase tempo para pensar, eu fui logo, entrei no carro... Eu durante a viagem só me apetecia voltar para trás, só pensava o que é que eu vim para aqui fazer, e estava assim com o coração mesmo.
E o que é que aconteceu para estarem assim com uma cara tão contente a contar-me o que é que aconteceu? Fiquem lá.
Aconteceu muita coisa.
Portanto, chegaram e ficaram todos alojados no mesmo sítio?
Sim, nessa residência para estudantes.
Fomos todos para o mesmo, aliás...
Os 13?
Sim, 3 rapazes e 10 raparigas.
A chefe lá do lar ligou-nos a pedir para irmos logo, começarmos logo a trabalhar no dia seguinte, e explicou-nos que estavam numa situação muito difícil porque tinham à volta de 30 funcionários e iam trabalhar cerca de
4 ou 5, porque havia muitos que meteram baixa psicológica, havia muitos infectados. E para além desses, houve alguns que meteram baixa psicológica, com medo de apanhar o vírus. E, portanto, esta diretora do lar, nós supostamente só íamos fazer um turno da tarde, quando nós chegámos num sábado e íamos começar a trabalhar no domingo à tarde. E quando ela soube disso, ela disse, eu não sei como é que vou aguentar sem vocês no turno da manhã, nem nos conhecia ainda, porque esta diretora do lar estava a fazer turnos para aí 10 dias seguidos, já estava num ponto em que estava a chamar as vizinhas para ajudarem, né? E, portanto, estava mesmo...
E os idosos, alguns foram infectados?
Sim. Sim. E muitos foram para o hospital, dos quais 5 faleceram.
Exato.
E,
portanto, foram de Lisboa direitinhas para um sítio infectado.
Mas, por acaso, quando nós, no lar onde nós estávamos, não havia, no momento em que nós chegámos, nenhum caso positivo. Eram todos suspeitos, porque já tinham morrido 5 pessoas, tinham existido muitos funcionários que estavam infectados. E estávamos numa fase em que estavam a começar a chegar as pessoas do Hospital da Guarda. Eram imensos, mais de 10 que já estavam recuperados e que estavam a voltar. Depois ficavam em quartos de isolamento, mais uns dias.
E como é que foi o primeiro impacto? E o que é que aconteceu, Maria?
Então, eu fui no grupo da tarde, nós éramos divididos, uns iam de manhã, outros iam à tarde. primeiro, fiquei logo assim bastante chocada com as precauções todas que tínhamos de ter. Primeiro com os fatos, aquilo era um número só para vestirmos
demora
o
imenso
fato.
Tempo, sim.
Sim,
depois,
tínhamos
sim.
Uma lista com para aí 10 passos que tínhamos que
20
seguir.
Passos.
20 passos, exato. Para tirar eram para aí 20. Para tirar era desinfetar as mãos, pôr as primeiras luvas, desinfetar outra vez as mãos, pôr... Desinfetar as mãos.
Sim, porque
nós focávamos lá dentro, nós só tínhamos os olhos abertos.
E tinham mesmo assim umas lentes para proteger os olhos?
Tínhamos uma viseira,
nossa.
Tínhamos
sim.
um fato branco completo,
sim.
Dos pés à cabeça, depois tínhamos um calça-botas, dois pares
por
de
baixo
luvas,
do fato.
A máscara e uma viseira.
Mas isso tudo também é muito limitativo, porque depois não podiam ir à casa de banho, não podiam comer, não podiam fazer nada disso. Portanto,
não, nós
tinham que aguentar muitas horas assim também, não é?
Fazíamos
Muito duro.
Turnos de 6 horas e não comíamos nada, nem podíamos ir à casa de banho, porque uma vez que tirássemos o fato,
claro.
Não podíamos voltar
não
a pôr.
Poderíamos.
E um
Exato.
Fato desse é uma coisa, é uma despesa grande.
Portanto, o primeiro impacto da Maria foi logo toda essa, digamos assim, parafernália para se equipar.
Sim, e também foi... Que nós chegávamos lá e os velhinhos olhavam para nós assim com uma cara muito assustada, porque éramos uns estranhos, éramos uns astronautas que fomos ali parar e, portanto, eles tinham sempre um bocado de medo e estavam sempre assim reticentes, nunca se aproximavam muito de nós. E
Mas
este...
concretamente o que é que faziam? Cada uma de vocês
Aí,
fez coisas
sim.
diferentes?
Sim, muito diferente.
Sim.
Ai, sim? Então, começamos pela Maria.
O lar tinha um sítio principal, uma casa grande, e depois tinha outra afastada, que era onde estavam, era um centro de noite, onde estavam pessoas mais autossuficientes, eram também mais novos, portanto faziam tudo mais ou menos sozinhos. Iam à casa de banho, comiam bem, portanto o que eu fazia era, ajudava-os sempre.
Então, um com os eram mais dependentes, não é? E os outros mais
Sim,
autónomos. Uhum.
exatamente. E, portanto, eu ia sempre à tarde, portanto, servia os lanches e o jantar.
Aonde? Em qual delas?
Eu fiquei sempre no centro de noite. Que
Aqueles mais
era...
autónomos.
Sim, exatamente.
Portanto, interagiam bastante.
Sim,
Depois
eles
do
tinham...
primeiro impacto de ver o astronauta chegar.
E eles tinham uma cabeça mais arrumada, portanto, conseguia ter uma conversa
Conversar.
normal. Sim,
Já
portanto...
vou saber as conversas, mas concretamente a Leonor fazia o quê?
Eu estava, pois, na casa principal, que tinha duas aulas. A aula
Portanto,
1 e a aula...
Natal em que eram mais dependentes, é isso?
Exatamente. A aula 1 e a aula 2. A aula 1 tinha, pá, aí, 19 velhinhos e a aula 2, 23 ou 24. Não sei se estou a dizer os números certos, mas era
Mais
aproximadamente.
ou menos.
Eu estava na aula 1 e, portanto, o que eu fazia eram mais dependentes, para além das refeições, que também ajudava nisso. Dava as fraldas, ajudava nos banhos... Depois nós tínhamos uma coisa na casa principal, como era também, eu tinha 5 quartos de isolamento, ou seja, 5 pessoas que tinham vindo do hospital e que tinham estado infectadas. Tínhamos imensos cuidados mesmo, pôr luvas e outro avental por cima para entrar nos quartos. As refeições também eram dadas de maneira diferente, havia imensas regras. Isso era uma coisa boa, porque o lar estava muito organizado. Havia muitas regras e no turno da manhã, neste sítio, nós, para além de estarmos com os velhinhos, de ajudar-me a dar as fraldas, os banhos, a alimentação, tínhamos que lavar os quartos todos, as casas de banho todas, os corredores todos, todos os dias, no turno da manhã. Dávamos ali de esfregona, 3 panos para cada quarto, de cores diferentes, uns para as
Pois não, nós
superfícies.
também estávamos sempre a limpar.
Sempre a limpar, sempre a limpar. E pronto, eram mais dependentes, portanto, havia uns que precisavam de ajuda para ir à casa de banho, outros precisavam de ajuda
E
para ir
dava
para
para
as casas.
conversar com esses, ou
Dava.
mesmo assim?
Havia uns mais dependentes, mas que dá para falar, que estão na cama, mas que facilmente têm uma conversa. E mesmo os que, pronto, não têm uma conversa tão fluida como os outros, é muito bom também falarmos com eles e tentarmos entrar na cabeça deles, que havia uma senhora que não dizia nada, nada fazia sentido. Nós fazíamos uma pergunta, respondia uma coisa que não tinha nada a ver, mas nós começávamos a ir pelo caminho dela e saíam dali conversas divertidíssimas e a senhora ria-se. Portanto, também é desafio tentar falar com essas pessoas que não têm uma conversa tão
Sim,
normal.
era muito necessário esta parte humana, porque eles estavam fechados no quarto, o dia todo,
Sim.
só saíam para comer e alguns nem
Nem
saíam,
saiam.
porque estavam mesmo em isolamento. E, portanto, terem ali uma pessoa com quem pudessem falar, com quem pudessem mesmo só olhar e tocar e estar lá, uma presença, fazia toda a diferença, porque eles estavam mesmo, mesmo, mesmo
Isso por acaso era uma coisa que fazia
muito
impressão,
mal.
era que eles contavam a alguns que o lar até era um lar que tinha bastante liberdade. Portanto, eles estavam habituados a sair do quarto e a ir não sei onde, a ir passear, e de repente estão fechados dentro dos quartos e não podem sair dos quartos.
E não têm visitas.
Não têm visitas.
Sim.
Depois, ao longo das 2 semanas, assim, de uma forma muito gradual, foram começando alguns a ir ao refeitório comer. Os conseguiam, mas aquilo fazia muita impressão no início, não saíam do quarto mesmo.
Se fosse possível identificar 2 ou 3 histórias que vos tenham mais marcado destes encontros que tiveram, que foram, imagino, muito exigentes para vocês, não é? Mas ao mesmo tempo também tão ricos para quem beneficiou da vossa visita e da vossa ajuda. Querem contar um ou dois episódios que vos tenha marcado?
Eu houve um dia que resolvi, assim, para levar alguma alegria comigo, levar a minha viola.
E a viola podia entrar?
Eu falei com a diretora do lar. E ela disse-me que sim, levar à vontade. E eu vesti o fato e levei a viola comigo.
Desinfetada?
Exatamente. Desinfetei e foi. E, portanto, fui para a casa onde eu estava e comecei a cantar para várias senhoras. E elas viu-se uma mudança, porque ficavam completamente deslumbradas com a música que eu cantava. Até houve uma senhora, quando eu fui lá visitá-la depois, começou a cantar-me uma música que eu tinha cantado, e eu, muito bem. E ela, sabe, esta música eu aprendi consigo. Não conhecia, e começava mesmo a cantar.
Que género de músicas?
Assim, músicas muito antigas, tipo, O Ramo, Que Linda Rama,
O Alecrim,
assim, músicas assim, tradicionais, portuguesas.
Sim, deve ter sido uma espécie de bálsamo ouvir notas de música num quarto de isolamento de Covid.
E houve uma senhora que tinha Alzheimer, e quase não falava comigo, e eu tentava sempre puxar alguma conversa, mas ela nunca respondia, ou então dizia uma coisa que não tinha nada a ver. E quando levei a viola, comecei a tocar para ela, e ela começou a cantar tudo, sabia tudo, e pedia mais músicas, e super contente. Depois deu-me um abraço enorme, ficou mesmo contente. E depois, a diretora do lar, às tantas, chamou-me, porque nós não podíamos ir de uma casa para a outra. Tínhamos de ficar sempre no mesmo sítio, porque havia riscos. De...
Sim, portanto, a Maria estava numa casa, a Leonor estava noutra, e assim acontecia
e não
com os
nos
outros.
Víamos,
não, eu nunca fui à casa da Maria,
exato,
nem em Portugal.
E ela chamou-me e disse-me assim, Maria, agora vais percorrer o lar inteiro com a viola, vais pelo corredor, não podes entrar nos quartos, não podes
Qual
tocar
lar?
Em
no
nada.
Outro, no outro
meu
lar.
E de repente eu ouço a Maria a tocar,
portanto,
a viola.
Eu entro com a viola, começo a cantar pelos quartos todos, que a maior parte estavam acamados, e eu ficava à porta, muitos nem via a cara deles, mas ouvia-os cantar lá de dentro.
Portanto, naquela casa dos doentes mais dependentes, de repente entra uma frescura da voz da Maria a cantar.
Exatamente. Por baixo
da cantoria.
Das máscaras.
Sim, por baixo vestida de astronauta.
Exatamente.
A cantar.
Até
ouvia
do outro lado do corredor uma senhora aos berros a cantar a música.
O que é que foi? A música, lembra-se?
Acho que foi o Alecrim.
Sim, deve ser uma sensação.
Pois um senhor ainda estava sempre atrás de mim.
Uma espécie de abraço,
pedir...
certo modo.
É mesmo.
O senhor andava atrás da Maria?
Atrás de mim, a pedir-me para cantar sempre a mesma música. Que era... Eu ouvi um passarinho, sabe? É a alentejana. Adorava.
Ele se calhar era alentejano, não?
Não sei, não me lembro. Mas estou contente. E depois houve uma vez que fomos a um quarto de homens e houve uma outra voluntária que sabia que um deles tocava harmónica. E então foi buscar e começou a tocar. Portanto,
uau,
aquilo virou quase um rancho. Era para nós a dançar e eu a tocar a viola. E as enfermeiras ali a filmar e a ver. Foi uma festa.
E o que é que a Maria aprendeu com isso?
Eu aprendi que estas pessoas que estão completamente deprimidas, sozinhas, precisam de alguém que esteja ali, precisam de saber que são amadas. E é uma coisa que, ainda por cima, imensos diziam que não tinham valor, que mais valia estarem no cemitério. Diziam imensas vezes estas coisas. E eu percebia que eu estava ali porque gostava delas, porque as amava. E este amor é o que nos faz viver.
Mas a Maria podia ter ajudado de outra maneira sem ter que ir lá parar. Ou podia ter manifestado proximidade e companhia de outro modo. Não era preciso ir lá parar tão longe. Porque é que foi assim tão importante?
Eu acho que não é a mesma coisa ir lá eu podia ter ligado, podia ter feito de outras formas, mas ir é muito diferente. Estamos mesmo com a pessoa, só a dar-lhe a mão. Havia uma senhora que estava sempre a dar a mão, estava sempre a tremer as mãos, e cada vez que me apertava, parava.
Parava a tremer.
Parava a tremer, então estava-me sempre a apertar as mãos. E essa senhora até uma vez me disse assim: Maria, eu estava-se a queixar muito da vida, e disse-me: Olha, eu não sei o que faria sem si. Eu gosto tanto de si, quero-a tanto. E depois disse-me: Ela não tem filhos, e disse-me: Você é a filha que eu nunca tive. E aquilo, eu fiquei muito mesmo. Foi uma coisa
Então, e
que
agora, à
me emocionou
distância
imenso. E.
de tantos quilómetros,
Pois é, e.
como é
Olha,
que
por
mantém
acaso.
viva essa companhia, vamos dizer assim,
No
essa relação?
outro dia liguei para lá. Aí falei. E ficou tão contente de me ouvir. Eu só me dizia assim: Ai, obrigada por ligar, obrigada, obrigada. Sempre a agradecer-me. Gostou mesmo de falar comigo, e eu adorei falar com ela e saber, teve-me a contar tudo, que foi tão bom. E
Leonor. Assim, um caso ou outro que tenha marcado.
eu lembro-me muito bem de uma senhora que era uma refilona. Refilava com tudo, tudo, tudo o que acontecia. Todos os dias mandava para trás a comida porque não gostava de alguma coisa, e todos os dias vinha qualquer coisa que ela queria. Ela era a donzela do lar, refilava com tudo. Os funcionários do lar quase que tinham medo de entrar no quarto dela porque ela ia refilar com alguma coisa. Mas nós, voluntários, entrávamos no quarto dela como se não. Ainda por cima ela estava em isolamento, porque ela estava a fazer diálise e
Tinha o
tinha que
risco mesmo.
sair do lar para ir ao hospital fazer diálise. E portanto estava nesse quarto de isolamento, não podia sair, só os voluntários é que entravam naquele quarto. E a senhora era uma refilona. Refilava, 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 contava as coisas horríveis que tinha tido na vida, e nós ouvíamos e dizíamos: Oh, senhora Darcy, não pode dizer isso. Ela falava mal das pessoas.
Até quando me ouviu cantar,
Até quando ouviu
uma
Maria cantar, começou aos berros com a
pessoa
Maria.
a mandar-me calar.
Era este tipo de senhora. E no último dia, nós fomos lá e estávamos a falar com ela. Olha, Darcy, nós vamos embora. E a senhora Darcy começa: Vocês são as únicas pessoas que entram no meu quarto. Vocês não têm nojo de mim. E agora? E nós: Oh, senhora Darcy, não diga isso. E ela: Não, é que vocês não têm nojo de mim. Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém, as pessoas não entram no meu quarto. E foi ouvir aquilo e pensar coisas que para nós são pequeniníssimas. Para mim, entrar no quarto daquela senhora e falar com ela não custa nada, nem custa a nenhum dos voluntários que estava lá. Mas para ela, o facto de nós mostrarmos que ela era resingona, mas que falávamos com ela e também discutíamos com ela, ficava tão feliz. Nós só percebemos nesse último dia que, de facto, ela ficava feliz por nós estarmos naquele quarto.
E o que é que a Leonor retira disso agora para a sua vida cotidiana, uma vez que também
Exato.
já vai voltar às aulas e aos estágios e assim?
É verdade. Em primeiro lugar, que há coisas que para nós são muito pequeninas, que não nos custam nada e que têm muito valor para os outros. E portanto, também tentar perceber que as mais pequenas ações podem ser muito importantes para os outros, e nós nem fazemos ideia disso. E portanto, tentarmos conhecer os outros o máximo possível para percebermos isto. E depois, uma coisa que eu aprendi muito mesmo com isto é que nós tínhamos imensas coisas para fazer, pelo menos eu, no turno, por exemplo, da manhã. Eram imensas coisas a fazer. Era a hora da fralda, depois o pequeno almoço, depois tirar as fraldas, depois rodar, depois no... e depois limpar os quartos. Estávamos sempre nesta coisa, e no início quase que eu caí um bocado na tentação de aquilo ser uma checklist. Já mudei as fraldas, já dei o banho, já não sei o quê. E à medida que o tempo foi passando e que também nós começámos a ser mais ágeis a fazer as coisas, percebi que eu tinha de arranjar tempo para ouvir aquelas pessoas, para estar com elas. Porque fazia mesmo diferença. Não era eu estar ali, tipo, a entrar no quarto e voltar a sair passado um
E
minuto.
porquê que achava que isso era importante? O que é que lhe dava essa preocupação?
Porque as pessoas precisavam, havia-se que precisavam, primeiro, muitas, era isto que a Maria estava a dizer, parecia que não se sentiam amadas, não se sentiam ouvidas, e precisam de sentir, porque elas de facto têm muito valor e precisam de perceber isso. E portanto, houve um grande crescimento ao longo destas 2 semanas, acho que de todos os voluntários, pelo menos os que estavam connosco, de tentar não transformar aquilo numa checklist de fazer coisas, mas conseguir conciliar isso com uma parte fundamental de estarmos com elas inteiramente e de perceber o que é que aquela pessoa concreta precisa. Aquela precisa de ser ouvida, aquela precisa só que lhe deem a mão. Aquela não diz nada que faça sentido, mas vamos falar com ela porque ela gosta de falar. E portanto, eu cresci muito nesse sentido de tentar conciliar esta coisa de fazer as tarefas, percebendo que o que está à frente de tudo é o amor àquelas pessoas e o que é que elas precisam.
Maria, o que é que isto vai ajudar?
Eu sinto que cresci imenso aqui e saí de lá a querer ir para Moçambique ou ir para um sítio qualquer. Porque isto é mesmo, a caridade é uma coisa muito contagiante. E até um irmão meu que estava em casa, depois de eu falar com ele, até foi para uma missão a seguir a mim.
Entusiasmado pelo testemunho que a Maria
Exatamente.
trouxe.
E quero imenso continuar isto. Tornou-se cansativo.
Portanto, não é visitar um lar de ânimo leve, era
É,
uma
exato.
coisa mesmo pesada e com alguns riscos, podiam ficar contagiados também.
Sim. Tínhamos de ir todos os dias. Não era, vou quando me apetecer.
Sim.
Não. Portanto, nesse sentido.
Essa dimensão do sacrifício, no fundo, da fadiga,
É isso.
ajudou a aprofundar o sentido?
A mim ajudou-me imenso porque percebi o que é que era essencial. No meio deste trabalho, eu estava sempre a limpar, mas acabava sempre um bocadinho antes as limpezas para arranjar tempo
E o
também
que é
para ir ser
essencial?
com os velhinhos. E eu acho que o essencial é esta companhia. Como a Leonor estava a dizer também, eu estava ali para aquelas pessoas, para falar com elas, para conversar, estar lá para aquelas pessoas e fazê-las perceber o valor que elas têm.
Qual é o
Que...
segredo desta vossa atenção ao outro? Normalmente as pessoas queixam-se que os jovens andam de um lado e outro, não ligam a ninguém, não têm pachorra. Mas vocês, como é que explicam isto? Qual é o segredo de terem partido assim ao encontro desta realidade que é tão dura?
Eu acho que não há bem um segredo. Eu acho que é uma coisa que também se aprende. Falo por experiência própria. Eu sempre fui educada a olhar para os outros como um bem. Sempre fui a lares, já fui várias vezes ao hospital a cantar e sempre fui ensinada a olhar para o outro e ver um bem no outro, porque é amado da mesma maneira que eu. E estas pessoas que estão mais em baixo, que estão mais sozinhas, precisam disto, precisam de amor e precisam de ser cuidadas. E era isso, foi sempre isso que eu procurei fazer.
Leonor.
Eu concordo muito com isto da Maria. Antes de tudo, o que está na base de eu ter ido é muito também eu saber-me amada, não só pelos meus pais e por toda a gente que eu sei que me ama, também por Deus. E acho que o facto de eu me sentir amada e de perceber que Ele também ama todos infinitamente motiva-me a perceber isto que a Maria estava a dizer, de que os outros são de facto um bem para mim, quem quer que seja, como quer que seja. E uma coisa que me ajuda é também podemos ter esta tentação de vamos ajudar e somos tão bonzinhos e de olhar para cima, mas nós devemos tentar fazer aquilo de olhar para baixo. Eu não estou aqui numa de ajudar, estou aqui numa de servir. É isso que eu procuro fazer quando estou em Gouveia ou quando espero estar a ser enfermeira no hospital. Essa é a minha motivação. Não que eu faça completamente, é muito difícil, mas é um horizonte que eu pretendo.
Muito obrigada, Leonor e Maria, por vosso entusiasmo e generosidade com que servem o outro em realidades tão difíceis como doentes de Covid, ainda por cima em lares. Obrigada pela vossa alegria e desejo muitas felicidades. Boa noite.
Boa noite.
Obrigada.